Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Grupo IESA, Lojas Becker, Facta e Frigelar. Pedro Ernesto Denardim.
Olá, boa tarde, 1:07. O Sala de Redação hoje é como coice de porco, né? Bem curtinho.
Ah, que meio.
Já vi esse porco dando coice,
Moreira? Não.
Dando
e
coice?
Graças a Deus,
coice.
Nunca vi nada perto assim, porque deve doer para dedéu, né? Um coice de
porco. No caso, ele disse ver. Não. Sentiu.
Não, coice de porco é levezinho. O pior é de cavalo. De cavalo é terrível. Não. Já levou a coice de cavalo lá nas cocheiras, Guerreiro?
Não, nunca levei.
Como não?
Mas
Mas já viu.
Não, já vi. E olha, é uma coisa que fratura no mínimo, né?
Claro, espatifa um osso.
No mínimo, né? Porque ele é muito violento, coice. Né? De porco eu também nunca vi. Eu ouço falar, nunca vi.
Ah, mas deve ser um coicezinho.
É, suave. Porque até porque tem a perna curta, mas o cavalo se pegar, Pedro. O cavalo se pegar, mata.
Até mata.
Eu vi esses dias um vídeo, um garanhão. Um garanhão. Ele estava sendo.
É um cavalo reprodutor.
É o reprodutor.
Esse,
ele estava esperando pela reprodutora para cobrir.
Sim.
Eu vi o vídeo. E a reprodutora, nervosa. Tem animais muito nervosos. E a égua, quando se aproximou dele, deu um coice, pegou na cabeça, matou na hora. Matou na hora.
Cavalo,
ele caiu e acabou.
Sim.
Matou o cavalo, Guilherme?
Matou o cavalo.
É um assunto curioso pra gente começar essa sexta-feira, né? Começamos no coice.
Não, mas é assim, né? E parece mentira, eu vou dizer uma coisa aqui, que as pessoas que conhecem cavalo sabem disso. O cavalo, apesar do tamanho dele, ele é um bicho muito sensível. Qualquer mordida de inseto já é um grande problema para ele. Daquele tamanho, tu vê só. Ele é muito, mas muito sensível. Agora, o coice dele é uma pancada.
Bom, então vamos lá. Sonhar na química para uma vida melhor. Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder Segurança para seus condôminos. Tranquilidade para você. Grupo IESA, vamos juntos. Lojas Becker, tem Becker no litoral. Estamos em Capão, Torres, Tramandaí, Arroio de Sal. Dinheiro na sua mão, Facta, aqui você tem crédito. E ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Pesquisa interativa no programa. Está perguntando quem será o protagonista de Brasil e Argentina. Messi, Alisson, Gabriel Jesus ou ainda Roberto Firmino?
Lautaro Martínez.
Tu já viu falar no Bucéfalo, Pedro?
É, sim.
O Bucéfalo era o cavalo do Alexandre, né? Alexandre o Grande.
É.
E o Alexandre o Grande...
Faz sentido.
Ele se tornou o cavalo do Alexandre o Grande. O Guerreiro está falando que o cavalo é um bicho muito sensível, porque ninguém conseguia domar o Bucéfalo. Ninguém conseguia, ele era muito brabo.
Ele nem o grande Alexandre?
Não.
Que era grande?
E o Alexandre...
Que era grande?
Ainda não era o grande, era só o Alexandre, ainda era jovem, e chegou e disse assim, não, eu sei como domar esse cavalo. Aí ele botou o cavalo contra o sol. Ele sacou que o cavalo tinha medo da sua própria sombra. Por isso que ele ficava tão bravo. Aí ele botou o cavalo contra o sol e conseguiu domá-lo. Montou ele.
Como era o nome do cavalo que virou senador, Davi, lembra? Que o Incitatus. Nero botou de senador? Incitatus.
O Nero era, não era não, o
Calígula. Calígula,
isso.
Eu vi um filme, que foi um filme muito poético. Calígula
no
foi
filme do Alexandre o Grande, se eu não me engano, Davi, no filme do Alexandre o Grande, tem essa...
Figura desumana.
Tem uma cena que é ele lidando com esse cavalo que ninguém conseguia domar, e ele, o grande Alexandre, rapidamente conseguiu domar.
Calígula
Ele sacou essa sensibilidade do cavalo aí que o Guerrinha está falando. O cavalo é um bicho.
Sabe que até vou contar uma historinha rápida aqui para ver o que é o coice do cavalo. Eu comprei uma vez uma égua num leilão, bem baratinha. Me apaixonei por ela, cheguei lá, olhei para ela.
Essa paixão é.
É, primeira vista.
Primeira vista. Tá.
Chamava-se Miss Palermo o nome dela.
Miss Palermo.
Era assim, eu pagava cinco prestações, vamos supor, de R$200.
Adoro nome de cavalo.
Era preço de...
Mil de R$200?
Não,
cinco prestações de R$200.
Um pilo. Aí eu comprei, isso era quase meia-noite, era o último bicho do leilão. E pedi pro treinador pegar ela no outro dia e levar pra cocheira. E eu fui olhar ela na cocheira no outro dia, não tinha visto ela direito. Quando eu cheguei, eu digo, me enganei, rapaz. Comprei um cachorro. Ela era pequenininha, pesava 360 quilos. Aí eu disse pro treinador, vamos fazer uma coisa.
Jairo Cuba também.
É, vamos ali na farmácia, vamos comprar medicação para aumentar o peso dela. Aí fizemos um tratamento nela, né, para aumentar o peso e tal. Passou 30 dias, eu fui pesar ela de novo. Ela tinha perdido 20, 340. Não, mas tá tudo errado, para aí. Eu dei toda a medicação e ela perdeu 20. Aí o menino que escovava, que limpava ela, disse para mim, seu Guerrinha, ela, todo dia de manhã, quando eu chego, a cocheira dela tá caminhando, ela passa a noite caminhando, ela não dorme. Não, mas isso é barbado, isso aí não tem, isso tá resolvido o problema.
Não dormo nisso.
Dá um filme pra ela ver.
Não, 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 eu fui num amigo meu, numa cocheira do lado, e pedi pro cara emprestado um galo. Tu bota o galo de briga junto com ela, e ela calma.
Cara, eu fico imaginando
essa cena. Cavalo acalma, né?
Eu não consigo parar de
ver. O cavalo se acalma com o galo.
Se acalma, é. Aí botei o galo tal,
e sol
de manhã. Às 2 da tarde, o treinador me ligou, disse, tem alguma coisa para fazer de noite? Eu digo, não, por quê? Vamos botar o galo na panela. Ela deu um coice e matou o galo. Ai, 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 ai. Olha só, olha que loucura é.
Saiu o arroz com galinha.
Sim.
E daí,
o que aconteceu?
Terminou no sítio do Pedro.
Agora.
Com a polenteira.
Agora ela vai arrumar marido para ela. Para aí um pouquinho. Ela quer brinquedinho, ela vai arrumar marido. Falei com outro treinador e arrumei uma ovelha. Também acalma. Botei a ovelha na cocheira com ela. No outro dia ela deu um coice e matou a ovelha.
Churrasco de ovelha.
Tá no clima velho debaixo da cama.
Eu não tenho mais o que fazer com ela, porque eu não posso botar um elefante.
Monta um frigorífico. Monta um não frigorífico posso. Agora.
Aí eu
um
falo, bar.
Quando churrasco de ovelha tava bom. Também.
Aí eu contei para um restaurante. Amigo. Contei para um amigo meu e olha só como é que é. E um amigo meu disse assim para mim: pô, Guerrinha, tá brincando. Botasse galo, botasse ovelha. Vamos ali na vidraçaria. Na vidraçaria fazer o quê? Vamos comprar um espelho. Botei um espelho na cocheira com ela. Ela aumentou 50 quilos, ganhou 6 corridas.
Ela era vaidosa, Guerrinha?
Não, ela olhava e se sentia acompanhada.
Viu? É que o cavalo é sensível.
Olha só como é que é isso. Eu jamais na minha vida ia descobrir isso. O cara botou um espelho.
Digo,
não, espelho
é para
minha casa. Não, não, não. Espelho é para égua. Ela se olhava e dormia, ficava calma.
Vou comprar um espelho também, porque nenhuma mulher olha para mim mais.
Mas se você comprar um espelho, aí é que você não dorme.
Mas tu tem uma coisa, tu não dá coice.
Ele é grande, mas não dá coice. Viu? O cavalo realmente é sensível. Ele se sensibiliza ao sol e ao acarinhamento da própria imagem.
Existem tratamentos
situação
psiquiátricos.
Tu não imagina,
Maurício. Tem um filme sobre isso, que é uma menina que se acalma, que é tratada lidando com o cavalo. Isso tem até um nome, é hipicoterapia, é um negócio. É cavalo para tratar.
É, tem isso.
A menina, a criança anda de cavalo.
As pessoas acham que. Eu estou até falando sobre isso porque eu acho um tema assim interessantíssimo. O cavalo te desestressa. Primeiro, ele não fala. Tu tem que descobrir o que, que ele tem. Se ele tem dor, se ele tá legal, se ele... Tu tem que descobrir isso nele.
É.
Isso é tudo uma descoberta. Esse cavalo que eu digo que era, se masturbava, esse cavalo que eu tinha com o Mário Sérgio, né? O Mário foi para matar ele, o Mário perdeu um carro nele. Um automóvel, um XR3 conversível. E o Mário disse para mim, não... Tu vai ver uma coisa que tu nunca viu. Eu vou dar um tiro na cabeça deles. Não, mas eu não vou ver. Eu vou embora.
Como é que ele se masturbava, Guerrinho?
Já te digo. Aí quando chegamos na porta da cocheira, o Mário com a pistola na mão.
O Davi, tu tá querendo saber muito.
Né? O Mário com a pistola na mão. Chegou na porta da cocheira. Se vem cá ver uma coisa, de cara, eu não quero ver nada. Eu já te disse que eu não quero ver. Faz o que tu quiser. Diz ele, não, é outra coisa. Digo, então guarda a pistola. Guardou a pistola. Quando chegamos, ele tava com...
O membro?
Com a... baioneta toda pra fora. Eu digo, olha aqui, ó, é aqui que ele se mata, ó. Ele come a ração às 11 horas e depois ele não tem o que fazer, fica se divertindo, vai correr de tarde morto. Bate na barriga? Bate na barriga.
Já sei, depois ele dá tiro.
Não, aí eu botei argola nele, botei tachinha, botei prego na aquelas tachinhas com couro na barriga dele, pequenininha, se ele tirar da A argola é o seguinte, ele só tira para urinar, mais nada.
Claro.
Mas se por acaso escapar e ele der na taxinha, ele vai decepar.
Acabou com...
Sabe o que aconteceu? Cara, ele correu 7 e ganhou 7. E vendi ele pro Rio. Por um dinheiro violento.
E tirou as taxinhas.
Aí ele treinou lá.
Eu não tô com problema nessa área, eu vou te consultar.
É, aí ele treinou lá e correu e entrou último. Correu de novo, entrou último de novo e o Carioca me ligou. Disse, meu amigo, você me vendeu um cavalo que só corre de manhã não tem páreo aqui. Digo, o senhor botou argola nele. Diz ele é punheteiro? Eu digo, demais. Olha só.
Acho que eu vou ter que fazer uma consulta com o Guerrinho.
Viu só, Pedro, como sala de redação é cultura.
Pedro vai ser visto na ferragem comprando taxinha.
Já descobrimos, peraí, Davi, olha só como sala de redação é cultura. Já descobrimos que Alexandre o Grande poderia ter sido um grande criador de cavalos, um tratador, porque ele era um terapeuta de cavalos, né? Ele usou o sol para domar um cavalo. Guerrinho
daquele tempo.
É, o Guerrinho é o Grande, pronto.
Isso.
Sabe que isso aí que o Guerrinho tá falando, e aí entramos já no terreno esportivo, se bem que. Né, corrida de cavalo.
É também, esporte.
Né?
Sim, debates esportivos.
Isso aí.
Isso aí que o Guerrinha falou, os gregos antigos, quando eles iam nos Jogos Olímpicos, outros jogos e tal, eles lutavam completamente nus. Né? Não tinha problema nenhum com nudez. Eles só tinham um problema, que eles não gostavam, eles não se circuncisavam, como os judeus, por exemplo, como os árabes, né? Eles não se circuncisavam, mas eles achavam muito feio o prepúcio aparecer. Então eles lutavam amarrando, isso que nem o Guerrinha fez ali com o cavalo dele, eles amarravam a ponta do prepúcio.
Acredito. Interessante.
Amarrava a ponta do prepúcio. Para não aparecer, porque depois... eles achavam muito feio aparecer o prepúcio.
É, mas não é bonito mesmo, pensando bem.
Sabe que tem falando nisso, sabe que tem cavalos?
Não é tudo isso.
Tem cavalos que, dependendo do tamanho do testículos, quando ele está correndo, um sobe. Um só sobe, o menor sobe. E aí, como ele fica entre a coxa, o cavalo não consegue desempenhar.
Perde velocidade,
porque sente. Então, sabe o que é que tu faz? Tu castra ele, em 20 dias ele está correndo. Ele só não pode ser reprodutor. Depois assim dessa como aula.
É. Tá correndo. Mas corre que é uma loucura.
É, isso aí. Ah, mas também esse negócio de reprodução é detalhe. Isso já era. O importante é correr.
Não, o pai, não é o que, Andrade... pai não é o que não, faz.
Eu estava esperando em que momento e de que maneira a gente ia conseguir entrar no futebol, mas você conseguiu. Você simplesmente rompeu o assunto. A Lacudê
com o José Alberto Andrade, que é um criador de gado.
É isso aí. Fazendeiro.
Agora ele anda a cavalo pelos campos de cima da serra. Certamente ouviu algumas lições que serão importantes para o futuro breve, não é, Zé Alberto?
Olha, e recordei algumas passagens lá que eu conhecia bem. Essa da Taxinha também já vi acontecer nos campos de cima da
que
terra.
Susto eu levei agora, rapaz, quando ele falou que já passei, por isso, meu Deus do céu.
Tá. É, não, mas não te assusta, Diogo, não te assusta. Todos passam por algumas experiências, não pulo fora.
Bom, por falar em experiência...
A diferença tá na taxinha. Eu tô aqui na terra que o cavalo é sagrado. A origem do cavalo para muitos está aqui na raça árabe. E é nas Arábias que eu estou. Então, salam aleikum para o sala de redação. O negócio é o seguinte, saiu a escalação do Brasil, saiu também a da Argentina. Na Argentina, a expectativa que se tinha, ou até já não se tinha mais, era de Kahneman jogar, não vai jogar. Mas no Brasil aí é bom ponto para debate, o Tite muda o time, o Tite busca soluções, porque ele mesmo disse que a equipe está desequilibrada. Jogam o Éder Militão no lugar do Marquinhos e joga Lucas Paquetá na vaga de Felipe Coutinho. O time do Brasil tem Alisson, Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alexandro, Casimiro, Arthur, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e William. Não necessariamente nesse esquema tático, isso aí também o Tite diz que vem tentando mudar, seja de início de jogo ou até com a bola rolando. Então agora esse barulho que vocês ouvem ao fundo é a vibração de torcedores, porque a seleção brasileira entra para o aquecimento aqui no Rei Saud Stadium em Riad, meus amigos.
Muito bem, o time da Argentina qual é, hein, Zé Alberto?
O time da Argentina não tem o Lautaro, não tem o Agüero, ele tem o Campos no ataque. Ele tem Andrada no gol, Foyt, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Depoy, Lo Celso, Messi, Lautaro Martínez e Ocampos. Esse é o time do Lionel Scaloni.
Senhoras e senhores do Conselho, muita atenção com o doutor Lautaro Martínez, que era jogador do Racing, jogava uma barbaridade, foi para a Inter de Milão, cresceu sobre o que já jogava, é um protagonista da Inter de Milão. E nessa Argentina que andou jogando sem Messi,
fez uma boa ele Copa assumiu América.
O protagonismo, fez Copa América,
fez boa e Copa América. América
tem amistosos interessantíssimos, tem gol contra a Alemanha, e fazendo dupla com o Messi, ele pode ser muito perigoso, chama Lautaro Martínez.
Eu pensei que nunca ia acontecer, que eu não iria ver em vida a saída do Felipe Coutinho da seleção brasileira,
mas ela
aconteceu e Lucas Paquetá está em campo, né?
Eu imagino que vai jogar o Casimiro, o Arthur e o Paquetá vão fazer o famoso tripé por dentro, e aí o Gabriel Jesus na direita, o William na esquerda e o Roberto Firmino lá na frente. O Tite já fez o Paquetá jogando pela esquerda. Curiosamente, ele já fez isso com o Felipe não Coutinho funciona. Jogando, mas não funciona.
Não funciona. A função do Neymar.
Não funciona. Mais adequado esse tripé. É interessante, porque o Felipe Coutinho era um cara que sempre jogava.
Mas o outro sonho que eu tinha era não ver mais o William na seleção brasileira. Ele continua.
Eu achei até, era meu palpite de escalação, Zé, não sei se você está nos ouvindo ainda, que jogava o Paquetá, mas jogava o Firmino, o Felipe Coutinho no lugar do William. Fazendo um time com mais jogadores de característica de meio campo, assim, mexendo recheado. Mas não.
Esses jogadores.
Sabe aí, que a escalação do William. A escalação do William, Davi, eu acho que ela se deve à ausência do Neymar, especialmente do Neymar, não e é do nem Everton. Do Everton. Que eu acho que o William ele preenche a vaga do jogador experiente e que nas eliminatórias passadas, quando o Brasil ainda não tinha o Everton como uma realidade, o William teve alguns jogos que ele desempenhou bem. E no Brasil e Argentina, que jogaram pela Copa América, tem um jogo da Copa América que ele entra, eu não sei se não era o Brasil e a Argentina, no lugar do Everton, e ele rende bem também. Na Copa do Mundo, o William teve alguns jogos que ele não foi bem, até que teve o terceiro jogo, que foi contra o México, o jogo contra o México, o William apareceu bem no jogo. Então o Tite tem uma dose de confiança no William, não é de duvidar que ali adiante ele não venha mais a ser convocado, mas nesse momento, pontualmente para a ausência do Neymar, o William foi buscado.
Mas eu compreendo o Davi quando tem um certo desencanto na presença do William. Está longe de ser mau jogador o William, tá? Ele é protagonista no Chelsea. Ele é bom jogador. Mas
eu entendo, Davi.
Tudo que o William dá, tudo que o William dá, a gente já conhece. E é menos do que se espera de uma seleção brasileira que faça a diferença.
E eu acho que até foi feito a ele...
Tu faz um amistoso da seleção brasileira, é amistoso, né? É para testar, é para começar a definir um time. Então, tu tem, por exemplo, tem algumas certezas, ou quase certezas. Esse meio campo aí, Casemiro, Arthur e...
Paquetá.
E Paquetá é um meio campo interessante. Tem mais o Gerson do Flamengo, que pode entrar, né? Talvez o Everton Ribeiro.
Rodrigo.
Podem render. Mas aí o seguinte, aí lá na frente, o William, a gente já sabe o que pode dar. Não é mau jogador, realmente não é. É bom jogador de clube. O próprio Gabriel Jesus, sabe, o Coutinho então nem se fala, né? Um jogador bom, mas não passa disso, não é um jogador de seleção brasileira, não meia de seleção brasileira. Então por que não testar outros jogadores? O Rodrigo com Y, mas, né?
Rodrigo.
Rodrigo, é o outro que, Davi, lá que tá no Real Madrid, que era do Flamengo.
Deixa eu pegar o gancho, sabe? Aí, Davi, na entrevista coletiva foi perguntado ao Tite, por claro, o sentimento em relação ao William, exatamente o mesmo aqui que o Maurício resumiu super bem. Ele é um baita jogador, mas ele teve milhões de chances na seleção e ele nunca conseguiu ser protagonista. E a seleção, tu tem a nata da nata, né? Tu tem que ir trocando. E aí, claro que se fez a pergunta do Rodrigo, que passou por cima do Vinícius Júnior lá no Real Madrid.
Muito rapidamente.
Entrou com uma tranquilidade, fazendo um gol bonito atrás do outro.
Três gols num jogo.
E assim, e jogando com maturidade, recompondo, com consciência tática. Sem
joga
ser,
muita bola.
Sem assim, um cara sem ser muito exibido, declarações e enfim. E aí veio a pergunta para o Rodrigo, e aí o Tite fez questão de dizer o seguinte, que o Rodrigo está no projeto e que ali na seleção ele tem que criar um regramento. O cara não pode chegar na primeira convocação e sair de cara jogando. Entra, senta no banco, entra no segundo tempo, no outro jogo entra na partida, para te criar uma mecânica ali dos jogadores, enfim. Mas o Rodrigo está na conta aí pro lado esquerdo da seleção.
Mas esses jogadores, como o Felipe Coutinho, como o William, eu poderia trazer outros exemplos. Eles já jogaram Copa do Mundo, já participaram de seleção, eles pouco acrescentaram a seleção brasileira. Teve um momento que o Felipe Coutinho foi muito bem no Liverpool, aí foi contratado pelo Barcelona. Bom, esse é o cara, vai arrebentar e não sei o que mais.
No Barcelona fracassou rotundamente.
Tá. Não, mas independente disso, né? Porque em outros times times ele consegue jogar
no
bem.
No Liverpool ele foi muito bem.
Mas na seleção brasileira o rendimento dele é menor. E como a seleção brasileira tem o Paquetá, que tu pode testar, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem não sei o que mais.
Logo terá Gerson, deverá ter o Everton Ribeiro.
Isso, é. Então tu tem tantas possibilidades para aumentar, porque tu não vai ficar preso nesses jogadores. Eu acho que o Tite peca por isso. E o Davi tem razão, é hora de testar. Porque o nosso negócio não é o jogo contra a Argentina hoje. O nosso negócio é eliminatórias da Copa do Mundo no primeiro momento, que o Brasil deve passar com alguma tranquilidade, e logo depois Copa do Mundo. Então tu tem que começar a fazer novos jogadores que talvez te deem resultados melhores.
Agora também é verdade, né, Davi? Também é verdade, porque o Felipe Coutinho, ele preencheria, ou melhor, ele tenta preencher a vaga do armador, né, o cara mais clássico.
Ele tenta e não consegue.
Com características de armação. E aí eu me lembro, fazer uma inconfidência, quando fomos conversar lá com o Tite, com o Kleber Xavier também. Lá
pela... Na Barra da Tijuca, ali perto do Rio, Davi.
É, isso
do
aí.
Do lado do Rio.
É, uma cidade ali contigo ao Rio de Janeiro. E não, aí é a gente é quase. A gente insistiu que o Felipe Coutinho, a gente sabe que a comissão técnica da seleção gosta do Felipe Coutinho, né? Mas a gente tá vendo que ele não tá funcionando, enfim. Aí lá pelas tantas, um integrante da comissão técnica diz assim, ó, mas se tiver outro tão melhor que ele assim para ser um armador, a gente convoca.
Ah, e tem.
Então, eu acho que naquele momento lá não tinha o Everton Ribeiro bombando pra caramba. Não tinha ainda. O Lucas Paquetá, a gente até conversou, ele chegou super bem no meio, depois deu uma caída boa, caiu pra caramba. É, não é titular.
Vamos supor que a Copa fosse agora mesmo.
Não tem o Rivelino, né, Davi? Não tem o Rivelino pra convocar, pra ser armador.
Não tem mais. Mas vamos supor que a Copa fosse mês que vem, tá? Aí nós somos presidentes nós somos os donos da CBF.
O Círculo do Poder.
O Círculo do Poder. Pega o time do Flamengo, eu tô dizendo, e bota quatro jogadores no time do Flamengo. Bota isso. O Alisson, goleiro, bota o zagueiro Thiago Silva, bota o Casemiro de centro médio e bota isso. O Neymar na frente. E manda jogar. E bota o português de técnico, tem mais isso.
É. Mas vou te dizer uma coisa só para ser chato, né? Se o Tite quisesse fazer hoje isso num amistoso da seleção, que muitos caras fizeram ao longo da história, pegar uma base de um time e rechear e começar a moldar, claro, não tem como, porque o calendário não tá equilibrado. Então aí tira aí o time inteiro.
Mas a gente está citando um time que pressiona o trabalho do Tite. O que o Flamengo está fazendo, sendo o time de clube com um treinador estrangeiro jogando a brasileira dos anos 60, 70...
É chato, né?
Pressiona o Tite, Davi, para fazer um time com mais plasticidade no seu jogo. Porque que o Tite foi campeão da Libertadores goleando de 1-0 porque o Corinthians dele era modesto, a gente sabe. E por isso que o Tite é um treinador extraordinário. Guerrinha volta e meia fala disso. O cara tem que fazer muito com pouco. O Tite fez. Só que agora o Tite lida com, não é muito, ele lida com tudo.
Ele pode,
todo o futebol brasileiro é dele.
Ele tem que olhar o Flamengo.
E aí ele tem que olhar o modelo do Flamengo. E ele precisa, eu sou um admirador do Tite e quero o Tite na Copa até 2022, por mim. Mas ele precisa corrigir um defeito que ele teve na Copa de 18. Ele só tinha plano A. Ele inclusive não leva o Luan, por exemplo, porque o Luan não se encaixava no modelo de jogo do Brasil. Aí tá um erro.
Sim.
O Brasil tem que ter
um mais de um jogo modelo.
E outro. Para quando esse der errado, você entrar com o Luan e os caras dizerem, rapaz, o que, que esse cara tá fazendo que eu não entendi?
Mas o Tite, ele peca por isso, né? Ele realmente, sei lá se é a questão dele de gestão de grupo mesmo, cara, ele morre abraçado com os caras.
É, sabe o que eu acho que foi isso que desazou o Luan? Foi essa não convocação.
É bem possível que tenha sido definitivo.
Ah, mas aí... Não, é possível. Contribuiu. Peraí. Ele é o melhor da América.
Meio ano antes ele foi eleito o melhor da América.
Ele é decisivo nos jogos. Né? Ele é o melhor da América e ele é convocado uma vez para a seleção brasileira e
pra joga... jogar no lado 7 minutos.
E joga 7 minutos na arena. Olímpica, né, na arena. Isso. Na arena que é para enfeitar a torcida do Grêmio.
Arrumou a seleção olímpica. Tem razão. Eu ouvi da comissão... Nessa visita que fizemos o Diogo e eu lá na sede da Barra para falar com o Tite e comissão técnica, nós ouvimos, e aí eu vou dizer, como foi uma conversa não microfonada e não era uma entrevista, não vou dar o nome de quem disse, mas era da comissão técnica, que disse assim, foi constrangedor ver o Luan no toque-toque lá, como é que chama, dos dois toques com os jogadores do futebol europeu, porque a velocidade de execução dele era muito abaixo dos demais. Eu entendi o raciocínio de quem estava vendo o treino, mas esse tipo de coisa, do tipo analista de desempenho, números gerais, sem levar em conta o que o campo está lhe mostrando quando o cara veste valendo cerveja, o cara tem que jogar, não é 7 minutos contra o Equador e no lado. Você tem que jogar com o Luan na seleção brasileira como ele joga no Grêmio, por dentro, atrás do atacante e flutuando. Se você pedir para ele ser jogador lateral jogando 7 minutos, a chance de ele fracassar, Pedro, é enorme.
E de preferência dá pro Luan 1/100 dos jogos que tu deu pro Felipe Coutinho. Aí também fica melhor pro Luan. Intervalo comercial, voltamos em seguida, porque hoje, como eu disse, numa referência gauchesca brasileira, gauchesca, o programa é curto como coice de porco. Voltamos em seguida.
Que a comparação foi essa, né?
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800-602-1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Pensou o ar-condicionado? Pensou Frigelar. Aqui você encontra soluções completas em ar-condicionado, cervejeiras, freezers, frigobares e muito mais. Tudo pelo melhor preço. Conte com os especialistas da Frigelar para sua casa ou empresa. Porque no Brasil, todo mundo já sabe. Refrigeração e ar-condicionado é na Frigelar. Ligue 051-3314-8977 ou frigelar.com.br.
Grupo IESA apresenta a melhor picape do Brasil. Garanta sua Nissan Frontier automática a partir de R$ 129.990 ou taxa zero em 36 vezes. Não perca a oportunidade de ter a melhor picape do Brasil com toda a tecnologia japonesa na sua garagem. Passe nas lojas IESA Nissan e faça um test drive em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo ou Osório. Grupo IESA, vamos juntos no trânsito dê sentido à vida.
Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Eu estava com você vendo a sua filha crescer, lembra? E as paisagens que admiramos naquela viagem incrível. Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Eu sou o vidro. Gimo limpa vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada.
Tem novidade na Comercial Lucar. A Bardal chegou para somar na nossa parceria de sucesso. Isso mesmo, mais uma grande marca junta-se a nós no caminho da excelência. Qualidade sem igual, você encontra nos produtos da Bardal. Tudo anda bem com Bardal e Lucar. Confira, ligue agora mesmo. 0800-602-8262.
Economizar é comprar bem. Mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem. Um café da manhã bem equilibrado, com proteínas, frutas e cereais, faz seu dia render muito mais. Faz bem à saúde, melhora o astral e você economiza em comodação. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e programe um café da manhã especial. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Quer concorrer a 150 mil em prêmios? Ao comprar produtos de jardinagem Steel, você concorre a diversos sorteios de notebooks, TVs, smartphones e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Quer saber mais? Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap, linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens.
Você já baixou o aplicativo Abastece Aí dos Postos Ipiranga? Não? Pois baixe agora mesmo o app e comece a economizar. Com o aplicativo Abastece Aí, você garante até 5% de desconto no combustível e escolhe se vai pagar em dinheiro ou cartão. Abastece Aí, desconto e praticidade para poupar tempo e dinheiro no posto. Saiba mais em www.portal.ipiranga.
Estamos de volta, 1:36, Odelich conserva a qualidade, referência em agronegócio e construção, FIDA, 65 anos de tradição. Vinho JP, nosso patrimônio, beba com moderação, Sicoob faça parte de uma nova economia e a Facate está com inscrições abertas para o mestrado em desenvolvimento regional. Escolha qualidade, escolha Facate.
Pedro.
Quero mandar um abraço a todos os rapazes que não foram para a praia, que muitos foram para a praia, que estão ali no Galeto Mamma Mia saboreando.
Justo, merecido.
Aquele que é inegavelmente o melhor galeto do Rio Grande, do Brasil e de veras do mundo.
Quando nós falávamos sobre tratamento de cavalo, crianças, pessoas que são tratadas com o cavalo sendo o remédio, abre aspas, eu tentava achar o nome, hipicoterapia, não sei o que, tará. Aí o Guerrinha foi buscar equinoterapia e o Marcelo Rossato, que é um ouvinte nosso, chamou de ecoterapia. Também. Mas enfim, é tipo. Existe esse nome, equinoterapia, ecoterapia, que é o
já tipo de tratamento. Já o Daniel Collin, o rei do concreto, manda dizer que eu fiz uma aposta e não cumpri a aposta. A aposta com o Frank Lloyd, né?
Que era correr pelado, né?
Ele manda dizer que apostou muitas vezes no Frank Lloyd e perdeu muito dinheiro, Guerrinha. Frank Lloyd só ganhou uma corrida quando eu apostei.
Eu também perdi.
Eu ia sair pelado. É, um troço impressionante.
Tudo que eu devo na minha vida eu ganhei no jockey.
É.
boa frase.
É que nem eu, o rock me deu tudo.
Pedro,
eu apostaria no Zirbo.
O Zirbo corria muito.
Aliás, assim, ó, tem três segmentos da vida que são craques em apelidos. Primeiro é jockey, né? Pá, Zirbo, como é que é aquele? Frank Lloyd. Tu olha ali nos resultados do Tour, foi inacreditável a criatividade dos caras. Depois é futebol. Lembra do Edinho, aquele volante do Inter do Grêmio? O apelido era Bob Esponja. E ele é a cara do Bob Esponja.
Mas o futebol tá ficando chato agora, que é tudo nome composto.
Não, eu digo o apelido dos boleiros. O apelido dos boleiros.
Eu sempre conto a história do cara que era júnior do
Caxias. O Gabeira lá do Alexandre.
Ele era destaque no Caxias, o cara. Chamava, o apelido dele no futebolês era Tomate. Mas ele era destaque no Caxias. E eu cheguei para entrevistar, ele disse, como é teu nome? Aí o cara disse, digamos que fosse Anderson. Eu disse, mas escuta, você não acha que para o mundo do futebol seria melhor você trocar para Anderson? E ele disse assim, não, eu gosto de ser Tomate.
Parei na hora.
Claro. Seja o que Deus quiser.
Cara, né? Mas o Tomate é só ele.
Como é que apareceu tá Pelé? Cheio, né? Como é, hein, Davi, tu que é historiador. Garrincha. Como é que apareceu Pelé?
Pois eu vi naquele filme dele, que ele contava exatamente como é que era, agora eu não estou me lembrando, mas ele contava.
Garrincha era uma surgido. Ave, né?
Garrincha, porque o Garrincha gostava de matar Garrincha, que é um passarinho, né? O Garrincha matava Garrincha. Agora nessa aí que tu tá falando aí, que eu sempre conto uma história, eu era setorista do Criciúma, né? E o Criciúma contratou um centroavante do Inter, inclusive, que se chamava Cláudio Batata, né? Aí o vice de futebol nos chamou lá, se chamava Miro Andrade, o vice de futebol nos chamou, os setoristas, pô, não chame ele de Batata, tá, cara?
Chame só de Batata,
chame ele de Cláudio, né? Vai ficar chato, cara. Aí tudo bem, ele nasceu pra frente do estádio, assim, quando vinha vindo aquele alemãozinho, cara, ele era uma batata, ele era todo batata, tudo assim, né? Só pode ser o Cláudio Batata, né? Aí nasceu nele assim, eu cheguei pra ele, tu que é o Cláudio? Ele disse, não, eu sou o Cláudio Batata.
O Dunga, por exemplo, né? Que ganhou o mundo Dunga com o apelido, tu olha pra ele. Ele é o Dunga, cara. Google,
tá, Diogo? Ele é o Dunga. A origem do apelido Pelé é a seguinte: o Edson costumava acompanhar o pai e o seu Dondinho a partidas do clube no São Lourenço de Três Corações, Minas Gerais. Nesse time havia um companheiro do Dondinho chamado Bilé, que era goleiro e empolgava o juvenil torcedor, o Edson Arantes, que mais tarde, ironicamente, seria o terror dos arqueiros ao redor do mundo. Das arquibancadas, o Edson, à época, Pelé, gritava: defende Bilé, defende Bilé. Esses gritos se transformaram em apelido durante as partidas de Pelé, mas as pessoas não conseguiam dizer Bilé e começaram a chamar
Bilé de essas, Pelé. Essas histórias, e assim ficamos. Essas histórias são maravilhosas, Davi. No Inter, lá, eu também era setorista do Inter, quando o Inter estava ganhando Libertadores, campeão mundial. Aí o Inter chegou a ter o Ediglê, o Edinho e o Edmilson. E o Edmilson, mesmo time. Aí Ediglê é um nome complicado, né? Aí vamos fazer uma matéria diferente. O Davi, o meu editor, chefe, temos que fazer coisas diferentes, entendeu? E aí fui entrevistar.
Como você cresceu no esporte, foi, depois que o Davi foi morar aí?
Não, porque o Davi que semeou ali, a semeadura foi do Davi. E aí. E aí depois a gente colheu.
Tudo que se faz hoje são ensinamentos do Davi, é isso?
Não disse isso. Vossa Excelência que disse. Tu disseste,
eu quero
como diria.
Eu quero
tu disseste. Tá, aí eu fui entrevistar o Edgley. Aí eu fui entrevistar o Edgley, Davi. Fui entrevistar o Edgley. Pô, da onde? Qual é a origem desse nome? E ele, não tem origem nenhuma, a minha avó deu o nome. Tá, mas ele tem, sei lá, algo indígena, alguma coisa diferente. Pô, Edgley é um nome diferente, queria uma grande história, né? Ele disse, qual é o problema do meu nome? É só uma simplicidade. Aqui, por exemplo, a gente tem o Edmilson, Edinho, eu sou Edgley. Perdi a matéria.
O Grêmio tiveram um jogador que o nome era Hollywood. O capitão.
Não, escrito assim. Ele
botou o nome do filho também.
E escrevia Hollywood.
Isso, com acento, com acento no... Aí, como é que faz?
Hollywood.
Com acento no... E o Odivan, o zagueiro, que era o Odivan por causa da música do Roberto Carlos.
Isso, Odivan. Isso.
Essa é demais.
Né? Canta a música aí, o Marianotti. Como é que é mesmo, o Odivan?
Bah, o Odivan é uma música do Roberto que ele conta principalmente a passagem... Ah, eu nem lembro. Ela é mais complicada.
Não é das mais.
Qualquer uma, então. Pronto. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que o Maurício não é meu amigo. Mas aí essa Odivan conta as sessões de terapia ali que o Roberto fazia em função de todos os traumas dele, mas principalmente o da perda da perna no acidente com o trem, né? Que ele era criança. Quando ele era criança.
Ele fala na música que o pai dele carregando ele.
Tal, isso, com o terninho branco todo sujo de sangue.
É uma história contada com riqueza de detalhes num livro que equivocadamente o Roberto Carlos mandou.
É verdade.
Verdade o livro é jornalisticamente maravilhoso.
Impecável.
E é uma homenagem de fã ao Roberto Carlos. E eu consegui comprar o livro antes de ele ser recolhido. Meu amigo Vinícius Brito até hoje está com ele, o filho do Cláudio Brito, né, Vina? E aí o livro conta com riqueza de detalhes o acidente.
Esse episódio, né?
E diz, faz a referência de que esta música tem a vinculação, né? Esse verso que fala do corpo carregado.
E o primeiro capítulo desse livro é, inclusive, o Paulo César Araújo.
Paulo César Araújo é o autor.
O Paulo César Araújo, ele conta, no primeiro capítulo desse livro, ele conta como foi...
Isso é o Vasco?
Esse é o Vasco. E aí ele conta.
Esse é o zagueiro do Vasco.
E aí o Paulo César Araújo ele conta no primeiro capítulo do livro como foi a primeira vez que ele conseguiu assistir um show do Roberto Carlos, que ele tinha uma origem humilde e tal, e ele não podia entrar no estádio onde o Roberto Carlos estava se apresentando. E aí, nas indas e vindas ali da situação, o pessoal deixou por caridade ele entrar e tal, para ele assistir. Foi o primeiro show.
Você leu esse livro também?
Eu tenho, esse
livro, uma das histórias, por exemplo, é que no início da carreira, o Roberto Carlos, que bateu em muita porta e muita porta fechou na cara dele, ele fez um show em Guadalupe, que é subúrbio do Rio, para 15 pessoas. Uma história de artista é impressionante.
Desculpa, o Pedro também faz um show.
Você nunca fechou para 15 pessoas.
Isso acontece comigo. O Pedro Ernesto, quando faz show para a Kombi lotada, é talento. Entendeu? Geralmente os caras vão de bicicleta.
Aí eu chego lá e o cara diz assim: só tem 6 pessoas para ver o show, não tem problema. Que deu o cachê. Pego a grana e me mando.
E tu sabe que uma vez numa cidade interior aí, eu fui naquele negócio de lançamento do livro e tal, sessão de autógrafos, e foi isso que apareceu na minha fila, entre aspas. 6 pessoas para eu autografar. Autografei 6 livros.
Cada autógrafo que você deu era outro livro, porque tinha tempo de escrever um texto. Como é teu nome?
Ah, não, enrolava.
Edilson, enrolava. Como é o nome da tua mãe? Ana, e o pai, Zé, tá comigo. Aí vem uma coluna.
Davi, tu sabes que eu tenho muito mais admiração por ti do que, por exemplo, por Diogo Oliveira. Tu sabe disso, né?
Naturalmente.
E agora, falando muito sério, li tua coluna hoje, concordo integralmente com o que está escrito, recomendo, acho que é uma ideia muito próxima daquilo que nós estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil, lamentavelmente. Parabéns, Davi.
Obrigado, Pedro Ernesto. Eu vi que eu cito na coluna uma poesia que tem a ver com esporte, né? Que é
o Ademir da Guia.
Ademir da Guia, do João Cabral de Melo Neto, né? Que é uma poesia maravilhosa. E o Ademir da Guia também era um grande jogador, né? Só que não teve chance na seleção brasileira.
Ou não se adaptou à seleção brasileira. Eu estava falando para o Maurício, talvez o jogador mais técnico que eu tenha visto jogar.
Dirceu Lopes.
Dirceu Lopes, o Carpegiani também era mais ou menos dessa turma.
Só
que
Carpegiani foi bem na seleção.
Sim, depois em 74 ele jogou.
Mas o Dirceu Lopes, que era um troço extraordinário que ele jogava, na seleção ele não conseguia.
E o Ademir da Guia, Pedro, ele não foi titular 3 jogos na seleção brasileira. Até porque vão combinar que o Dirceu Lopes e o Ademir da Guia.
Chamava Nodilento.
É que tinha o Rivelino, né?
Exato. Naquela... É que tinha gente, Rivelino, Pelé, Jairzinho, Tostão, esse povo todo estava ali naquela zona.
Agora, isso está falando, Maurício, que nós estamos falando do time do Flamengo, né? A seleção brasileira, que foi para a Copa de 1974...
Só camisa 10. Time...
Não, os jogadores do Palmeiras, tá? Era aqui, ó, Leão, estava na seleção brasileira. Leão,
era o Luiz terceiro Pereira.
Se não me engano, o Eurico era o lateral direito reserva. Aí no meio de campo tinha...
O titular era o Zé Maria, Eurico era o reserva, Marinho Chagas na lateral esquerda.
Isso, o Ademir da Guia, que foi convocado, estava na reserva. Leivinha, que era titular. César era titular e o Edu. Olha aí. Era o time do Palmeiras na seleção.
Davi Coimbra, eu devo necessariamente encerrar o Sala de Redação, porque vem aí o futebol da Gaúcha. Brasil e Argentina é o prato que nós temos aí para os nossos ouvintes. Pedro. Aqueles que não estão na frente da TV, aqueles que estão andando aí por qualquer lugar, já sabe, né? A Rádio Gaúcha está no ar, Brasil e Argentina. Narração, Pedro Ernesto Bernardin.
Eu tô saindo agora direto para Venâncio Aires. Hoje tem o festival de balonismo lá, que eu vou fazer um show.
Olha! O Diogo falou.
Podia pegar um balão daqui e cair direto, assim, para não incomodar mais.
Ou fazer que nem o padre.
Não é o Flamengo.
Fazer que nem o padre do balão.
Boa,
e desaparecer do mapa, vocês ficariam mais felizes. Então, e aí sábado eu tô em Horizontina ali no Jatão Fashion Weekend. E domingo Flores da Cunha no Uspalata lá com os amigos
mais
da
Ópera Lis. O Malenotti faz mais show que tu, eu acho.
O Malenotti não narra futebol.
Mas se tu quiser hoje, né, que tu tá atarefado e até não poder mais.
Se tu narrar futebol, tu tem compromisso com a Rádio Gaúcha, tu não pode aceitar determinadas coisas. O que eu boto de show fora que não faz bem. Eu sou um escravo da comunicação.
Malenotti não
dá.
Então tá, tchau, fui!
Tá bom, tchau.
Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Grupo IESA, Lojas Becker, Facta e Frigelar.